Terminado o mês de janeiro, foi depositado na Unesco a primeira versão do texto de fundamentação da candidatura da antiga capital do Reino do Congo, Mbanza Congo. Há meses que decorrem os trabalhos de escavações arqueológicas e de recolha de informações escritas nos arquivos do Vaticano e em Portugal. Até 2015, as autoridades angolanas acreditam que Mbanza Congo será classificada como Património Cultural da Humanidade. O Dr. Simão Soindula é historiador e vice-presidente do Comitê Científico Internacional da Unesco para o projeto A Rota dos Escravos. Para o historiador, Mbanza Congo justifica a candidatura a Património Mundial da Humanidade.
Temos Mbanza Congo, é um sítio com trunfos. Sabe muito bem que Mbanza Congo foi o centro da formação da Federação Congo. O Congo foi uma federação, um conjunto de 6 estados com territórios aliados, que chegou a quase 1 milhão de quilômetros quadrados já no século XIV. Quer dizer, é uma iniciativa africana. Antes do contato com a Europa, Mbanza Congo era já o centro. Os angolanos conseguiram ter esse centro. Então, é um sítio histórico e de grande importância. Depois, Mbanza Congo teve relações muito cedo com a Europa, relações de cooperação. Em Mbanza Congo houve um tipógrafo alemão no século XV instalado em Mbanza Congo. Depois houve toda essa evolução, essas relações internacionais, o tráfico de escravos, os contatos com São Tomé, com Portugal, Espanha, o Vaticano, a Itália. Quer dizer, era um centro fundamental para a região centro-oeste da África. Então, Mbanza Congo tem todos os trunfos para ser classificado no domínio do património da humanidade.
O trabalho de candidatura de Mbanza Congo a Património Mundial da Humanidade já dura há 6 anos. Começou em 2007. Simão Soindula acha que nos atrasamos muito para que a realidade venha a acontecer em 2015.
Atrasamos por razões técnicas, razões de atenção, também a situação que nós já atravessamos depois da independência, foi um bocado difícil. E, por exemplo, o património, a Convenção da Unesco sobre o património imaterial só surge em 2003, porque a África queixou-se junto da Unesco e nós fizemos um esforço, porque a África subsaariana não tem grandes monumentos. Sim, temos paisagem, temos a arte rupestre, mas a arte rupestre, Homo sapiens e tudo, a gente até não sabe muito bem, está no nosso território, efetivamente. Mas não temos grandes monumentos.
Há esta debilidade de caracterizarmos Mbanza Congo do ponto de vista arquitetónico?
Mbanza Congo, a força do Mbanza Congo é os relatos das antigas relações italianas, espanholas, holandesas. Essa é a força do Mbanza Congo. A força de Mbanza Congo é a sua cultura imaterial. É um dos centros onde se fala o Kikongo. E o Kikongo está em 4 países. Os 2 Congo, Gabão e Angola. E segundo a Unesco, esta fala do Kikongo em 4 países já é um facto de internalização. É Banza Congo, então, quer dizer, o Kikongo já não é uma língua só angolana, é uma língua que é partilhada pela sub-região, com quatro países. E a partir da Unesco é já um critério de internalização.
É concordante que o continente africano é rico quando se fala em património imaterial. Mbanza Congo e a sua língua, o Kikongo, que é falada também no Gabão, nos dois Congos e Angola, só reforça a candidatura da antiga capital do Reino do Congo a património da humanidade, garante o historiador angolano.
É um património imaterial, mas fortalece, é um elemento de reforço da nossa candidatura, porque é falado em quatro países, e segundo a Unesco, esse é um critério de internalização. Depois temos os crioulos. Os crioulos no Brasil, em São Basílio de Palenque, na Colômbia, em Belize, em Cuba, semicrioulos. E todos esses crioulos têm uma base Kimbundo Kikongo, Umbundo. E isso significa Bantu, isso significa que o Kikongo também temos... é atestado a língua Kikongo, algumas palavras na Península Ibérica, Portugal, Espanha. Também temos elemento antropológico. Antropológico, por exemplo, justamente a dança, a música, que saiu da zona Kikongo Kimbundo. Isso é fundamental para a classificação. Isso significa que a cultura Congo não ficou só em Banza Congo, ou na região, ou no Soio, ou no Ambrije, ou no Uíge, ou em Cabinda. Não. Atravessou o Atlântico. É uma riqueza que é partilhada pelo mundo atlântico. São três continentes.
Para Soindula, as escavações que começaram no ano passado nem por isso são tão relevantes, porque a riqueza de Mbanza Congo está na sua história, na documentação que existe, escrita por missionários europeus e não só. Mbanza Congo, reforça o historiador, deve ter uma réplica nos museus, num projeto de gestão pós-classificação pela Unesco.
Não vale a pena escavar porque não sabemos o que há. Pelas antigas relações, por exemplo, temos um português, Duarte Lopes, um judeu, que esteve em Banza Congo no século XV, nós sabemos, e foi para Roma, na Itália. E há um cientista naquela época, italiano, que escreveu sobre o Reino do Congo. Escreveu a base das testemunhas do Duarte Lopes. E nós sabemos o que havia em Banza Congo. Então, as relações, o Reino do Congo tem, Banza Congo tem essa vantagem extraordinária de ter documentos escritos.
Bem, já no
século XV.
Se por um lado há documentos, há essa debilidade também da questão material, não é? Que falou, mesmo na África subsaariana não temos grandes
monumentos,
né? Mas por que desta debilidade em Banza Congo?
Essencialmente foi, eu penso que foi o clima, que é difícil, chove muito, ao sol, e a maioria, segundo os relatos, a maioria dos edifícios era de madeira, então isso não demora. E a única maneira de reconstruir esse Banza Congo é nos museus, é uma réplica de Banza Congo dentro do plano, porque há um plano de gestão. Trabalhamos com a Unesco para o plano de gestão, que é fundamental. O Banza Congo vai ser classificada. Mas é necessário ver como vamos gerir essa etapa, porque Banza Congo não vai continuar assim. Porque as ruínas da catedral. São ruínas, uma parte só do... Mas tem que agora construir um museu, um verdadeiro museu, onde vamos ter as réplicas das casas, dos edifícios, dos condomínios, porque havia Mbanza com condomínios.
O plano de gestão de Mbanza Kongo teve início em junho de 2013, num processo contínuo, segundo o Ministério da Cultura. A Unesco subscreve um bem cultural desde que tenha a sua fundamentação jurídica como bem do Estado e não privado. A Unesco é rigorosa nos critérios estabelecidos. Caso contrário, diz Souindoula, Angola pode perder a iniciativa, ser retirada da lista.
A Unesco exige uma mudança no plano das atividades em Mbanza Kongo. Por exemplo, devemos ter lá, já temos a biblioteca Kimpa Vita. Essa biblioteca tem que ser viva. Quer dizer, os turistas que vão chegar em Mbanza Kongo vão ver qualquer coisa. As danças, todos os grupos de Mbanza Kongo têm que ser, são grupos operativos. Grupo de dança, de teatro, de música, a rádio, deve ter vários canais. O que é que também a Unesco exige é a abertura de uma rede hoteleira eficiente. Porque a Unesco, bom, vai ter uma referência, porque a classificação não é definitiva. Se não seguir o plano de gestão, o desenvolvimento cultural, então a Unesco pode tirar o label.
Tudo isto está-se a pensar já no pós-classificação?
Sim, sim. O plano de gestão é a pós-classificação, mas tem que ter garantia, a Unesco tem que ter garantia que efetivamente não vai cair num ridículo.
Há dinheiro para tal, para essa sustentação?
Eu penso que o nosso governo está pronto. E Angola, como sabe, né, gosta de desafio. E o plano que eu vi sobre de Mbanza Kongo, o futuro do Mbanza Kongo, eu penso que é um plano que é reconfortante.
A ministra da Cultura disse no ano passado que ter um bem inscrito na Lista Mundial do Património Cultural da Unesco é valorizar o trabalho do Executivo, do Governo angolano, é dar voz aos anseios do povo que quer partilhar, ser reconhecido e respeitado. O Dr. Simão Souindoula reconhece o esforço da Governação de Luanda em elevar Mbanza Kongo a património da humanidade.
Eu penso que houve um grande esforço, um esforço tenaz, né, do Ministro da Cultura, grandes sacrifícios, e trabalhamos bastante. Eu fiquei lá quase um mês a recolher todos os dados e a ligar Mbanza Kongo com Argentina, com Brasil, com o Chile, com a Colômbia, com Venezuela, com as Caraíbas, Cuba, e encontrar todo o fio. Que o Mbanza Kongo não é uma cidade órfã, não, é uma cidade com relações internacionais, com São Tomé, que era duas cidades santas, rivais, mas com relações. O Kikongo, o Kimbundo, você encontra em Santo Tomé. Quer dizer, saiu da zona Congo e também de Mbanza Kongo.
Havia plantações de cana-de-açúcar.
De cana-de-açúcar no quadro da escravatura. E em Mbanza Kongo, eu repito que há muito tempo que Angola podia classificar na lista mundial da humanidade como o património, que é isso é fundamental. O património não é só nosso, pertence à sub-região. Eu estava a dizer aos quatro países, também São Tomé. E também pertence aos outros países do Atlântico. Isso é fundamental para nós.
O historiador acha que Mbanza Congo será a nova Jerusalém na região. Turistas, o mundo só sairá a ganhar.
Gente das igrejas, associações que vão vir do Congo Democrático, dos dois Congos, do Gabão, para visitar a Jerusalém, que vai ser a Jerusalém da sub-região. E, então tem que haver todas essas condições. É por isso que Mbanza Congo é condenado a evoluir e a mudar. É o renascimento de Mbanza Congo com essa classificação. E vamos reencontrar a nossa história, essa história pré-colonial, antes da chegada dos colonos. E, ao mesmo tempo, Mbanza Congo vai servir de atração histórica.
A acontecer a classificação de Mbanza Congo a Património Mundial da Humanidade, a antiga capital do Reino do Congo renascerá com um bom plano de gestão, o que poderá colocá-la de novo na boca do mundo.
Trabalhar sobre os projetos, avançar já com a construção dos hotéis, a rede rodoviária de Mbanza Congo para Luanda e todos os esforços. Estou a me lembrar, por exemplo, o Museu dos Reis do Congo recebeu uma oferta da estátua de Kimba Vita. Quem deu a estátua é um artista plástico, voluntariamente, não pediu nada. Ele disse que não, eu também vou participar no esforço de Angola. E fez ida e volta a Mbanza com quase 1000 quilômetros, de Luanda para lá, e depositou no museu esta estátua de um busto, precisamente um busto de Kimba Vita.
Porque para além da cidade em si, só vamos ouvir a história das personalidades e muitos outros factos que marcaram Mbanza Congo ao longo de muitos anos ou muitos séculos.
É isto. E vamos ter, por exemplo, filme sobre Kimba Vita. E isto é para a África, isto é uma das figuras marcantes que cria justamente esta versão africana do cristianismo. Uma Bíblia, a Bíblia lida pelos olhos de Kimba Vita, dos angolanos. Isso é necessário para nós.
Doutor Simão Soindula, historiador e vice-presidente do Comitê Científico Internacional da Unesco para o projeto A Rota dos Escravos e abordagem sobre a candidatura a Património Mundial da Humanidade de Mbanza Congo, antiga capital do Reino do Congo. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.